A gente tem que conversar.
Essa coisa é diferente.
Bem-vindo, você está no Banheiro Nerd, eu sou Marcelo Pereira, e a Insomniac não decepciona.
E rapaziada, aqui quem fala é o Rian, e nós vamos curar o mundo.
Fala galera, aqui é o Bruno do Marca Página, e melhor que Homem-Aranha 1, talvez seja Homem-Aranha 2.
Aqui é o Vini Menezes, e com grandes jogos, vem grandes bugs.
E no Banheiro Nerd da semana, a gente vai falar sobre Spider-Man 2. Spider-Man 2, né? Dar aqui a nossa opinião sobre o enredo do game. Estamos aqui bem acompanhados aqui com o Bruno, marca página, praticamente da família. Aparece aqui mais do que certas pessoas que também são donas aqui do podcast. Quem sabe o que está falando sabe, quem não sabe vai escutar o Buenos Aires anteriores. E estamos aqui com o Rianzinho, da oficina do Grarek. Rianzinho que volta, um prazer te ter aqui, Rian.
Não, demais aí. Uma honra estar participando com vocês.
E para vocês conhecerem o canal e a página do Bruno e do Rian, vai estar aqui na descrição. Canal do Rian, a página do Rian, focado em Assassin's Creed, e o Bruno, cultura pop e anime, que vocês já estão acostumados. E aproveitando que você está aí na descrição, ativa o sininho para ele te lembrar que o Bruno nasce todas as sextas-feiras, responda as enquetes para você acompanhar, para você participar do programa junto com a gente, e também dá 5 estrelas para a gente ficar de boa com o algoritmo do seu agregador de áudio. Então, sem mais delongas, venha com a gente, que o papo está muito bom.
Nerds, cuidado. Alerta de spoilers.
Spider-Man 2, tipo assim, é engraçado que apesar da gente nunca ter feito o episódio do primeiro, a gente já mencionou sobre coisas que acontecem na história do primeiro várias vezes, em vários episódios diferentes, tá? Mas obviamente, conforme a gente for progredindo aqui, a gente vai pincelando em coisas que aconteceram do primeiro, até porque
pô,
não
se
tem
quiser
como.
Saber, eu fiz um vídeo que faz o resumo disso, pô, se tu quer...
É verdade, bem lembrado. Tá lá no nosso Instagram um vídeo que resume tanto o primeiro quanto o Miles Morales. Inclusive, eu fiquei até pensando, né? O jogo do Miles, ele não é tão necessário, né? Ele não é tão essencial, assim, pra história desse primeiro.
Mas, assim, eu acho ele importante pra você ter a figura do Miles como um personagem importante. Porque se você só joga o primeiro, ele é importante como, sei lá, um amigo do Peter. Mas, pô, você não vê ele como Homem-Aranha. Como do nada tu vê ele como Homem-Aranha, então ele é importante meio que assim, né? Mas a história em si não é tão importante.
Da mesma forma, você nunca jogou as DLC não, né, Vini?
Não, mas eu sei o que acontece.
Então, não tem a DLC da Black Cat e tal, que fala que o Peter e a MJ vão viajar pra Sin Cara, né, pra ajudar a Woman e Clara. Eles usam isso como pano de fundo também aqui no 2. E, pô, eu vou tacar aqui logo uma crítica aqui, o enredo. Se era pra Gata Negra ter sobrevivido ao que aconteceu na DLC do primeiro jogo, tipo, se era pra ser isso que foi dela aqui no segundo, podia ter morrido.
Não, realmente, eu concordo.
Meio que não fez diferença nenhuma, assim, tá ligado? Eu pensei o quê? Pô, gameplay de Gata Negra. Eu sonhei com uma gameplay de Gata Negra. Porque eu pensei assim, o Vinícius, ele falava uma crítica que era muito válida. Quando a gente viu os trailers, que o Vinícius falou, pô, essa gameplay é repetitiva. O primeiro é repetitivo, o mais é repetitivo. Vai ter um jogo com o dobro do tamanho, mas repetitiva também vai ser outro.
Repetitivo em dobro, né?
É, eu pensei, pô, como é que eles vão driblar isso? Vai ter gameplay de Gata Negra, pode ter gameplay de Venom.
Não, não driblaram assim, eles driblaram diminuindo o jogo, porque aí não vai ficar tão repetitivo.
Mas enfim, vamos começar por partes aqui. O que vocês acharam, rapaziada? Eu tô muito curioso pra saber o que vocês acharam da história aqui, porque eu fiquei com sentimentos muito conflitantes. Eu quero saber o que vocês acharam. Vai, Bruno, você, por favor. Inclusive, Bruno, dei aqui agradecer aqui, foi uma coisa que aconteceu nos bastidores, mas vou agradecer aqui pra vocês saberem. Bruno tentou ser um herói, porque quando eu estava gravando o nosso último episódio, né, o da última sexta-feira, vai lá assistir, por favor. A gente estava conversando aqui sobre o jogo e tal, que a gente estava vendo. E antes do Venom aparecer, eu falei, pô, cara, uma pena que é óbvio que o Venom é o Harry. E aí o Bruno tentou me convencer, não.
Fez tudo um malabarismo pra...
É, não. Aonde eu tô mostra que tem vários possíveis candidatos. O Harry é só um deles.
Mas na época eu ainda tava duvidando.
Que duvidando o quê, Bruno? Pô, é muito nítido que era o Harry, pô. Não, e aí eu teria até caído na do Bruno. O problema é que eu não nasci ontem, né? Então, tipo assim, o trailer tava praticamente entregando que o Venom era o Harry, tá ligado? O que é uma pena, né? Vacilo do trailer entregar isso aí. No mundo ideal, no trailer não teria nem Venom. Mas, pô, o Venom ajuda a vender e pá.
Não, eu acho que o Venom você pode até ter, mas a parada é porque ele já entregou isso com a cena pós-crédito. créditos. A cena pós-crédito já tinha o Venom no Harry, cara.
Sim. É verdade, é verdade, é verdade.
No pós-crédito vem mais Morales. No Spider-Man 1 também mostra.
É, nos dois. Eu acho que podiam só mostrar o Harry lá no tanque de BAFTA lá e acabou, tá bom.
E pronto,
valeu. Não precisava mostrar Venom.
Porque o lance é que quando você mostra o Venom, já tem toda aquela história do Homem-Aranha, pegou roupa preta, trata os amigos mal, pede roupa preta, suja o Venom.
Exato. Eu já comecei o jogo sabendo o que seria essa trajetória e foi exatamente.
Exatamente. Isso, e aí eu não sei o que é pior, porque ser fã é uma merda, porque se não fosse isso, eu ia reclamar. Já que foi, eu também reclamo, porque eu já vi essa história mil vezes, né? Então... Eles entraram numa furada do caramba dessa história, mas não tem o que fazer. E eu ainda pensei assim, pô, será? Que assim como teve um mini-jogo do Miles, pode ter um mini-jogo do Venom no futuro. Não.
Não.
Enfim, mas tô curioso pra saber com vocês. Bruno, por favor, comece aí. O que, que você achou, Bruno, do enredo?
Eu acho que, muito pelo jeito que eu joguei, que era basicamente meia-noite às seis, o jogo me pareceu mais longo. Ele me pareceu, nossa, caramba, tô fazendo, o bagulho não acaba. Só que aí, quando eu zerei, eu fui ler quantas horas deu. E deu, tipo, 13 horas. E eu fiquei, ué, 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 como assim?
Muito rápido.
Caraca, 13 horas?
É.
Pô, então dá pra zerar em um dia.
Dá.
Cara, eu acho que eu vou lá no meu PS5 olhar rapidão. Porque agora eu tô curioso, eu não sei. Mas eu já fiz algumas horas de side. Mas eu acho que dá pra diminuir aí mais 3, 4 horas.
Não, pra ter uma ideia, se não me engano, eu zerei o Assassin's Creed Mirage em 11, 12 horas. E tipo assim, e é um jogo minúsculo. Tanto que ele nem é full price, tá ligado? Justamente pois é. Porque é vendido como jogo menor.
Não, o Luciano, o Marcelo, o Sr. Tori, né? Mano, ele rushou na história e conseguiu zerar em 2 dias, pô, o jogo. Em um dia dá pra zerar o Mirage.
Mas aí eu vou falar uma opinião aqui, pode não ser a opinião de todo mundo. Eu não acho que a duração de um jogo é determinante pra saber se valeu a pena ou não.
Não,
por exemplo,
não.
É melhor um jogo curto, porém enxuto, conciso, do que se é aquele mundo aberto que só tá enrolando coisa, tipo assim,
tipo Horizon.
É.
Plano pra ir pra qualquer lugar.
Tipo Horizon, é. O próprio jogo do Miles, que tem uma missão no início pra você salvar o gato de um cara.
Não sei se eu concordo com essa partida do Miles, não. Eu concordo com tudo que você falou, mas a do Miles eu não concordo. Porque a história do Miles é curta pra caraca.
É pra caramba, pô.
É, do Miles eu não lembro quanto tempo demorei pra zerar, mas ela é ridiculamente curta, assim. Não deve ter 20 missão principal.
É, por aí. Eu tô tentando pensar aqui num outro jogo. Nossa, o Horizon foi um bom exemplo. Caraca, mano.
Mas assim, tipo, o jogo em si, considerando o elemento, o tempo se movimentou de maneiras estranhas demais na minha cabeça. Cara, eu acho que tem coisas ali que me surpreendeu positivamente. Tinha muita coisa, obviamente, previsível. Mas acho que do Frigir dos Ovos eu gostei bastante. Especialmente pelo tom de conclusão que esse jogo ele já começa a preparar pro terceiro jogo. Então foi uma parada que eu curti muito. Uma parada que eu conversava bastante com a Lara em relação a isso. Que é tipo, pô, seria muito da hora se a gente tivesse um Homem-Aranha zero. Porque a gente pegou um Peter com muito tempo de experiência. E a gente não viu ele aprendendo as coisas, etc e tal. Ele descobrindo poderes. E a gente teve uns flashbacks disso.
É, sim. O primeiro Homem-Aranha, ele já era Homem-Aranha há 8 anos.
Exato. Então, ver esses flashbacks, etc, foi uma parada que eu curti e justamente dá esse tom de, beleza, o Peter vai tentar deixar de ser Homem-Aranha 100% do tempo, foi uma parada que, falando de conclusão, etc, fico, caraca, interessante.
Eu não curti isso, não.
Aí, Vini, lembra daquilo que tu viu falando, que eu tava falando com o Bruno no grupo, tipo assim, nossa, o Marcelo acertou, não sei o que, não sei o que lá. Exatamente isso. Mano, o Kraven tinha acabado de aparecer quando eu tava conversando com o Bruno pela primeira vez. Eu falei, mano, tu vai ver que esse jogo vai acabar e o Peter vai desistir de ser Homem-Aranha. Mano, que final previsível de merda, cara. Eu, Marcelo, sou um bosta, eu não sou roteirista, eu não sou nada. Não era pra mim ser capaz de prever esse final naquele momento da história. Não era pra isso ser possível. Não era pra isso ser possível, tá ligado? Muito errado e tipo assim... É porque eu quero fazer uma review bonitinha, com as coisas foi em ordem cronológica. Mas, tipo assim, a segunda cena pós-crédito, eu fiquei assim, nossa, mano.
Muito paia.
Que sensação de coito interrompido.
Qual foi a segunda cena?
É a do Miles?
É a do Miles. Quando vai conhecer o namorado da mãe.
Nossa.
A mina da Sandra. Qual foi o nome?
É, a Silk.
Aquilo ali, pra mim... Assim, lindo, porque aí vai ter Homem-Aranha até dizer chega. E é isso.
Será que vão meter gameplay de Silk?
Ah.
Bruno, ninguém quer ficar sem Peter Parker pra ter jogo de Miles e Silk. Ninguém quer isso, cara.
É,
Não, ninguém quer isso, mano. Ninguém quer isso, velho.
Velho, o Miles, tá, ele tá tendo muito espaço, tipo, em quadrinhos, né, HQs e filmes, tá, né, tipo, Aranha-Verso. Ele tá tendo muito espaço assim. Então eu acho que seria muito da hora a Insomniac que eles começassem a dar mais atenção pro Miles, pô. Eu acho, tá ligado?
Não discordo de tu. Isso eu acho ok. O lance é o seguinte, eu não posso tirar o Peter e botar a Silk.
Ah, não, aí é paia.
É paia demais.
Faria muito mais sentido trazer uma Gwen, fazer alguma coisa com o próprio Octopus.
Não, mano.
Não, acho que dá pra explorar outros aranhas no rolê, sim. Eu acho que dá.
Beleza, dá pra explorar outros aranhas, mas não dá pra tirar o Peter.
Mas é que tá, o Peter não vai sair.
É isso então... que é a parada. Isso é mais merda ainda, Bruno.
Não.
Com meia bomba ali, né?
É. Porque, pô, a gente sabe que o próximo jogo vai ter Duende Verde.
Obrigação. Se não tiver, não. Eu sou antílope.
É, exato. Se não tiver...
Não, vai ter, porque o soro que ele vai dar pro Harry pra tentar curar ele dessa vez é o soro G, né, de Green Globin. É o Duende Verde na certa. A gente vê, né, a Mary Jane lá no Stealth, na Ospa do primeiro jogo, a gente vê o Planador, a gente vê as bombas do Duende, a gente vê as máscaras do Duende, então beleza, vai ter Duende. E ele vai no Otto perguntar, pô, tu sabe a identidade dos aranhas? Ele, sei, mas não vou contar. Aí, beleza. E aí, o que essa cena pós-crédito quer dizer pra gente? Pô, o Peter vai voltar, porque, com todo respeito aqui, Miles não vai derrotar o Duende Verde. Não me vê... Caraca.
Não, mas ele tem poder. Porque uma coisa que o Miles é muito forte. Muito mais
não,
forte.
Não, o Miles é muito forte.
Tudo bem que assim, dado o final, as coisas deram a leve equilibrada com aquele traje lá.
Qual traje? O branco?
Ah, o anti-venom.
Sim.
Deu não, Bruno. Aquele traje do anti-venom é tão forte quanto ele com roupa preta.
Exato. E o Miles vence ele.
Ah, tá bom. Ok.
E o Miles ganhou o Venom de asas.
Isso foi legal, mas eu achei muito apelativo o Miles conseguir vencer o Peter com a roupa preta.
Assim. Eu já superei isso.
É porque tinha uma maneira bem específica de derrotar e etc. Tem toda a questão do som, tipo... Porque tinha o sino, né?
Sim, às vezes meteram também a parada do seu negativo, que...
É.
Nada.
Não, eu curti porque a trancos e barrancos, o anti-venom via de regra nasce assim mesmo. Então assim, isso eu curti.
Isso eu curti também. Toda a trama do Senhor Negativo eu achei muito maneira.
Tá, foi. Tô falando de tirar essa parada, essa fraqueza do Venom do nada. Porque a galera já esqueceu a fraqueza do fogo. Só se lembra do som.
Não, pior que é verdade, velho. Cadê, tipo, a fraqueza do fogo, tá ligado, no Venom?
É, parece que não leu os quadrinhos completos, tá ligado? Só lembrei que ele...
tá ligado? Aí só nem aqui os quadrinhos.
Caraca. Enfim, isso é o de menos. Mas, tipo assim, minha crítica é a seguinte. Pô, se tirou o Peter pra ele voltar no próximo jogo, não fez sentido ter tirado. E se tirou, vai acrescentar teia de seda, mano? Teia de seda? Tipo assim, no primeiro jogo... Vini, tu jogou a missão secundária do Lápide no primeiro jogo?
Cara, eu não vou lembrar mesmo.
Lápide, no jogo eles falam de Tombstone. É uma trama envolvendo a Alchemax. Pô, mano, quer me prometer um aranha pra galera hypar? Você dá Homem-Aranha 2099. Tu não dá assim de mim, caraca. Essa personagem surgiu, se tem 5 anos é muito, velho. E outra coisa aqui, não tenho nenhum problema com ela. Eu gosto dessa personagem, eu tenho quadrinhos com ela aqui. O lance é o seguinte, mano, a segunda cena pós-crédito você fala pra dar hype, pô. A primeira cena pós-crédito do Homem-Aranha é envolvendo o Venom, envolvendo a volta do Harry. A segunda é o Miles mostrando pro Peter que ganhou os poderes, ele junto no teto, animal. E, pô, caraca, que cena pós-crédito, pá. Se pelo menos não fosse uma cena pós-crédito, seria melhor. Podia ser o final do jogo. Por que ser uma cena pós-crédito?
Marcelo, seja verdadeiro, cara. Você não gostou da teia de seda porque vai ser uma personagem feminina, tá ligado? Se fosse...
Pô, pelo amor de Deus, cara. Não, nada disso. Parem com essa merda. Inclusive, a galera acusou esse jogo de ter muita lacração. Eu nem achei, velho.
Eu não achei, não. Eu achei bem ok. É porque viram um doutor lá no meio e ficaram, nossa, meu Deus. E a Black Cat. Foi esses dois bagulhos que eu reparei que a galera ficou... Oh.
Tudo bem que, tipo assim, eles contaram muito mais com a nossa boa vontade nesse segundo jogo do que no primeiro.
Qual foi o primeiro?
Primeiro, eu não sei o pronome certo de usar, mas assim, tem uma personagem que, se você for olhar, geralmente é doutor ou doutora. Tem um que tá D-R-E, ou seja, doutore, Yang. É das abelhas.
Nossa, eu nem me liguei.
Isso passou batidaço.
Exato, tipo, putz, sabe, não faz nem cheira. Tá lá, tipo, legal, ok, mas acho que isso é a Black Cat. Nossa, meu Deus, nossa! A galera surtou por causa disso.
Detalhe, isso já tem nos quadrinhos há muito tempo, já, essa bissexualidade da Black Cat.
Eu queria que a Black Cat tivesse, tipo, mais tempo no jogo, tá ligado? Ela só aparece lá, ajuda o Miles, e pá, fala que precisa ir pra Paris pra ficar com a namorada dela, porque a namorada dela pode estar em perigo, não quer que ela se machuque. Eu acho que, tá, tipo, não foi muito pai ela... Quer dizer, até que foi pai, porque, cara, a Black Cat, ela foi uma personagem muito nas DLCs do primeiro jogo, tá ligado? Eu acho que seria muito Se no Spider-Man 2 ela tivesse mais tempo no jogo.
Podia ter gameplay dela, velho.
Fazer gameplay não é difícil, mano. Já tem a base do personagem, é só mudar as habilidades. Já tem o set de poderes dela, porque ela lutou do nosso lado lá.
E ela luta no primeiro jogo também.
Sim.
Não, e tipo assim, pelo menos dá um pouquinho de personalidade pra ela. Quer ver um exemplo? Não tem a, ela tá dizendo que tem a namorada? No primeiro jogo, ela manda que tem um filho do Peter, só que era um filho de mentira, só pra ludibriar ele e ele fazer o que ela quer. Nesse segundo, mano, eu super imaginei, mano, não tem namorada dela, né? Ela só quer meter o pé e valeu, sim, filho. Você que se lasca aí. E seria muito a cara dela fazer isso. Mas não ficou claro, tá ligado? Foi tipo assim, pô, ah, enfim, tudo bem.
Não, mano. E esse easter eggzinho mequetrefe lá do Doutor Estranho e do final, a mensagem, né, do Wong.
Ah, para, foi maneiro essa parte.
Ah, mequetrefezão.
Ah, eu curti, cara. Não temos dinheiro, mas temos coragem.
Não podemos fazer por questões de direitos autorais, porque se eu não me engano, os personagens estão com a Square Enix.
É porque os Vingadores estão com a Square, né?
É, Avengers tava com a Square Enix, mas enfim.
Os Avengers tá com ela. O Doutor Estranho tá com aquela do...
Midnight Suns?
Isso, que merda, merda. Jogo flopado, total, não, assim, ignorado por coletivo, tudo e todos. Coletivo. Não aconteceu esse jogo, enfim.
Mas pra mim, o lance com o bilhetinho é... Isso é o máximo que a gente pode fazer sem tomar processinho. Porque, por exemplo, tem os prédios. Tipo, tem várias referências desde o primeiro jogo.
Isso me incomoda, eu não gosto dos prédios.
Nossa, eu adoro.
Não,
eu
gosto, adoro. De ter Torre Stark, de Torre dos Vingadores. Eu não gosto de ter o edifício Baxter, não gosto.
Porque não
gosto.
Faz sentido
porque não faz
que
sentido.
Acontece no jogo, entendeu?
Exato. Me incomoda.
Tá, é. Ah, não, mas aí a gente cai no mesmo rolê de quadrinho, pô. Várias tretas rolando, cada um tá resolvendo uma num canto e é isso.
Pô, mas nos dois jogos tem um apocalipse, mano.
Tudo bem, é.
Tá ligado? Velho, não faz sentido, mano.
Os quadrinhos nos anos 70 eram mais fiéis.
Ok.
É verdade. É mesmo assim, tipo assim, beleza. Ah, é, mas é assim nos quadrinhos. Cara, é assim nos quadrinhos, pero no múltiplo. Hoje em dia, qualquer história, sei lá, do Cavaleiro da Lua, aparece uns três heróis aí, tá ligado? E qualquer história solo do Justiceiro me brota um Capitão América. Não é assim também hoje em dia, tá ligado? E, pô, tudo bem. A gente... Não, beleza, eles estavam no espaço. O Jackson devia estar na zona negativa.
Não. Quero dizer que o jogo do Homem-Aranha de PlayStation 1 já tinha Demolidor.
Então, é
outro tempo. Outros tempos.
A gente tá falando da Elite. Veja bem.
O Homem-Aranha jogando poker com um monte de herói lá.
Não, tipo assim, pô, caraca. O melhor easter egg de herói pra mim tá no primeiro jogo, que é quando o Peter acha o cartão da Nelson e Murdoch.
Simples. É muito, mano, da hora esse diálogo.
Que ele fala, pô, o cego me deu esse cartão caso o Spider precisasse de um advogado. Sendo que ele me deu esse cartão quando eu era o Peter Parker. Aí ele fica... Merda é essa? Tipo, achei animal. Isso foi um easter egg recente. Tipo assim, beleza, eu não posso usar o Capitão América, não posso usar o Homem de Ferro. Mas caraca, os direitos do Demolidor, tá ligado? Do, sei lá, o Punho de Ferro, Luke Cage, tá ligado? Não tô pedindo muito aqui.
Eu só queria ter uma vida normal. Que nem todo mundo.
Assim não vai rolar, Marco.
Pra um cara como eu, não tem outro jeito.
Uma coisa que eu sei que todos nós vamos concordar é que o jogo começa bem demais. É animal. Aquela batalha com Homem-Areia.
God of War 2.
Bem God of War 3, sim.
Bem parecido com God of War 3, porque tem o Homem-Areia tá aparecendo também.
Uma coisa que eu fiquei, tipo assim, também foi uma sensação de coisa que eu falei, pô, gostei de ver o Peter como professor, velho. Isso sempre me deu um quentinho no coração, porque eu sempre achei, mano, o Peter Parker, a profissão que ele faria era uma profissão de professor, tá ligado? Porque é uma profissão que ajudaria a comunidade local, tá ligado? É bem cara do Peter Parker mesmo.
Eles deram vários indícios disso ao longo dos dois jogos.
Sim.
Tipo, tem uma side quest na DLC do primeiro jogo, que é sobre um maluco pra enviar recursos pra Sincara, etc e tal. Ele faz todo um corre pra fazer com que o cara consiga manter o visto sendo professor. E no fim do jogo do Miles, quando passa todo o caos, ele fala, putz, tô vendo o que que eu vou fazer e tal. Pô, podia ser professor e tal. É, professor, tá aí uma boa.
Vou pensar na ideia.
No ar, tá ligado?
É, ele manda essa, mano.
Ele é formado em bioquímica, né, o Peter. Muito maneiro, né?
Sim. O pai é que ele é demitido nas primeiras horas do jogo.
Mano, eu vou te falar, uma coisa que esse jogo não ficou devendo, apesar, não me entendam mal.
Olha o que você vai falar. Você vai falar que de emoção?
Sim.
Ficou devendo pra caraca.
Calma, esse jogo, não. Pra mim, esse jogo tem mais momentos momentos de emoção, mas o primeiro tem menos, mas os que tem são muito mais intensos.
São mais impactantes, eu acho.
Sim. Destaque aqui pra cena do Otto, quando o Peter deixa o Otto, e pra moda Tia May, que são, caraca, é muito forte as emoções que eu tenho essa história no primeiro jogo. Já nesse segundo, ele tem mais momentos, assim. Essa cena do Peter sendo demitido já me pega muito, sabia?
A materialização do azar da sorte dos Parker.
E não é, é só por isso, mais... é que, caraca, ele não pode falar pra ela porque que ele saiu, tá ligado? Tipo assim, é um sacrifício silencioso. Pô, isso é horrível, tá ligado? E aí tem a Luiz, amigo do Peter. Os três sabem que ele é o Homem-Aranha. Aí fica tipo assim, caraca lá, que situação de merda, tá ligado?
Como é que a Hayley sabe que ele é o
Homem-Aranha? Não, eu acho que, tipo assim, lá no final do game, mano, acho que provavelmente, tipo, quando o Miles, ele vai lá pra fim, lá pra cima, e a Finn simplesmente explode, tá ligado? O Miles cai lá no chão e pá. Ele tá sem a máscara, ele tá, tipo, basicamente a comunidade.
Bem lembrado, Janzinha, nessa parte aí mesmo.
Eu acho que provavelmente alguém pode ter visto o rosto dele, ou sei lá, a Hayley pode ter somado um.
Ela mas... tava lá.
Acho que ela tava naquele grupo de pessoas, né?
Inclusive, eu acho essa parte animal, tá ligado? O Spider do Harley, tá ligado? Eu achei muito animal esse conceito. O mais, ele tá sendo uma arma secreta, tá ligado? Ultimamente. Que aonde ele tá é maneiro demais.
Sim.
É, os dois areaversos do cacete, o jogo dele foi do cacete. Ele nesse jogo aqui é muito bom também. Pô, a gameplay, quando os dois têm finalização junto, é muito maneiro. Um da banda, balança o cara.
Não, e antes de você encontrar o Miles no meio da cidade, por tipo, uns crimes, eu achei muito você poder também no final bater o crime, você pode tipo, ir lá e cumprimentar o Miles. Tem até aquele easter egg dos aranhas apontando um pro outro, tá ligado?
Outro detalhe que eu curti é a Mary Jane se manter num trabalho que ela não gosta pra segurar a barra do Peter, tá ligado? Eu achei isso maneiro também. Tipo assim, pô, a Mary Jane faria esse sacrifício. Mano, a Mary Jane, durante a Guerra Civil, ela se sujeitou a coisas que são inacreditáveis, mano. Já tem que ter a mulher mais incrível do teu lado pra tancar tudo que a mulher passou. Morando em Buta. Teco, saindo de um lado pro outro, tá ligado? Ameaçada de morte, não tem mais vida, velho. Não tem como, mano.
Não, o pior é que o bagulho do f***, velho, é que a Mary Jane, pá, né, ela teve aquele treinamento lá com a Sable, assim, cara, mas, tipo, ela consegue trancar todos os caçadores do Kraven, tá ligado? Com aquela pistolinha dela, velho.
Vou ser sincero, isso não me incomodou.
Nem um pouco. Ela dava um cacete na galera da Sable antes, gente. E ela só tinha um taser xoxo e um bagulho que fazia barulho. Agora, a arma dela, parceiro, a missão final era Resident Evil, parceiro.
Era, eu amarrei a missão final, me amarrei.
Nossa, missão final muito louca.
Não, mas aquela missão final contra o Venom lá, eles contaram muito com a nossa vontade ali, mano. Não tem como. Tipo assim, quando ela tava só lá com os pequenininho, aí do nada me brota aquele grandão, eu falei, pô, velho, os caras tão forçando demais a minha boa vontade, tá ligado? A gente sabe que não tem como, mas tipo assim, a gente pode dar aquela passada de pano, porque, pô, variou a gameplay, foi uma gameplay completamente diferente dos dois aranhas, pô, vai. É. Isso ajuda o jogo a não ficar monótono, a ser mais dinâmico. De qualquer forma, eu amo um stealthzinho. Hoje em dia, não se fazem mais stealth divertido, tá ligado? Sim. Todos os stealth de hoje em dia é tipo Assassin's Creed Valhalla. Tipo assim, o jogo deixa bem claro que seria muito melhor se você saísse enchendo todo mundo na porrada. O que você faria em meia hora de stealth, tu faz em 2 minutos de porrada, tá ligado? Então, pelo menos um jogo que te obriga a fazer um stealth bonitinho, eu gosto, tá ligado? Mas assim, não podia ser a Gata Negra? Vamos ser sinceros ali, não podia ser a Gata Negra? E aí a Mary Jane seria tipo a Oráculo?
Não, a Gata Negra quebraria todo o significado.
Cara, eu acho que eu comprava muito mais a Gata Negra ali, velho. Por mim, eles faziam ali o quarteto espada, faziam um team-up, tá ligado? Se unir ali, a Mary Jane seria que nem a Bárbara nos jogos do Batman, tá ligado? A Oráculo. É a nerd da cadeira.
O Genk já é isso.
Não, mas ela já é isso no primeiro jogo. O Genk é o cara dos gadgets. Ela seria o cara da investigação. Ó, aqui que você vai ter que ir, aqui que você vai ter que investigar. Desapareceu tal pessoa, tá ligado? Enfim, mas pô, ela pegar a arma e ir lá lutar contra o exército do Venom.
É, o Genk é exatamente isso.
O Genk é isso. Ele literalmente é o cara da cadeira, como diz o Ned.
É, porque o Ned é o Genk, né? Eles só mudaram o nome dos personagens.
Quero falar uma coisa. Eu achei que esse jogo foi bom, assim, tecnicamente, tipo, excelente. Não tem nada pra se falar de técnico. Ah, eu posso falar de técnico sim também, porque eu tive, cara, uns 3 problemas de jogo.
De bug?
O jogo crashou uma vez, no meio de uma missão. Eu tava jogando, crashou. Aí eu, caraca, mano, crashar? Pô, parece que tô jogando Cyberpunk. Aí, depois disso, teve umas 2 missões que bugou o último personagem. Então, tipo assim, era uma missão uma coisa assim ainda há pouco, quando eu tava jogando, é a do mistério, um mistério lá. E aí, faltava um mistério pra completar. O último mistério nunca apareceu. E aí, eu tava no time pra fazer ouro. Aí passou o tempo, virei bronze, perdi o bronze, e aí não aparecia o mistério. Tive que resetar a missão pra vir. Mas isso aconteceu em outro, de não aparecer o que eu tinha que fazer, tipo, o triângulo. Não apareceu o triângulo e eu...
Sim, assim. Eu tinha várias vezes que eu tinha que ficar dando umas voltinhas pra ver se achava a posição pra habilitar o botão. Mas eu ia falar, né, nem questão técnica nesse sentido, porque eu tive uns probleminhas com isso também. Mas é... mecânica de jogo mesmo. Eu odeio não poder apertar bolinha e ser imune de tudo. Essa merda de parry, eu não tô jogando Dark Souls, inferno. Eu não quero ter que parar os
bagulhos. Não, é muito engraçado. Todo jogo é assim hoje em dia. Temos que fazer um combate mais complexo, dar um parry pro cara. O Assassin's Creed Mirage, por exemplo, eu acho isso muito engraçado, porque... não sei se você já jogou um Assassin's Creed antigo, Bruno, mas antes era a mesma mecânica do contra-ataque do Batman.
Sim.
Tá ligado? E aí, pô, se tu deu o contra-ataque do Batman, tu nocauteou o cara ali no contra-ataque mesmo. Antigamente, do Assassin's Creed antigos, era só você fazer isso que tu pilhava corpo no chão. Nesse novo, pra não parecer que é tão fácil assim, é um parry. Mas aí você dá um hit kill. Parry, hit kill. Não, o do Homem-Aranha eu achei um parry que é muito defensivo também, né? Ele não é tão apelão. É só mais uma mecânica de combate.
Sim, é só porque, tipo, dependendo do inimigo, é só com parry. Especialmente o boss. Boss é inferno.
Mas tu curte voar? As missões de voar? Eu odeio as missões de voar.
Eu acho ruim.
Odeio, muito ruim. Porque, assim, é legal pra você se locomover na cidade. Mas quando você tem que ficar perseguindo aquele bicho, mano, é muito ruim a gameplay de você ficar guiando o Peter voando ou o Miles voando, velho. Casinha. Horrível, horrível.
Tipo, tem que ficar entrando naquele ciclozinho. E aí, tipo, a ave, ela fazia uma curva muito fechada. E você não conseguia fazer a curva tão fechada quanto. E aí você esbarrava. E nossa, era
bastante. Aí tu bate no prédio, aí ele vai embora.
Aí você só fica pistola com você mesmo. Mas, por exemplo, essa é uma side quest que eu odiei fazer ela, mas eu amei a conclusão dela. Essa side quest que o Vini tá comentando, o que que acontece? Tu tem que perseguir os pássaros, os drones lá. E a cada drone que tu vai achando os bagulho, você vai encontrando, teoricamente, informações de alguma pessoa que os drones estavam procurando. Só que cada drone que tu pega é meio que um pedaço de uma informação. E aí aparecem várias pessoas. E no fim você descobre que todas elas têm o mesmo DNA. E aí ela te manda pra uma cobertura muito louca. E quando você entra, começa a tocar uma gravação. E aí você ouve alguém falando como se fosse parente do Kraven.
Ah, sim. No caso, a filha do Kraven, né? Só pode ser.
Não. Muito mais simples que isso.
Camaleão?
Irmãozinho.
Interessante, claro. Pô.
E aí tu vai pro covil do camaleão, ele mostra os bagulho e aí ele explode. E aí, tipo, o camaleão tava vendo os bagulho e dá a entender que logo ele aparece.
Ah, entendi.
Pô, falando esse bagulho do camaleão, eu acho que, não sei, tá? Posso estar enganado, eu só tô tirando aqui da minha mente. Tem, tipo, um easter egg no game, que a gente tá, tipo, numa mansão, não sei o contexto disso, porque eu não joguei o game, só vi. E, tipo, a gente tá numa mansão e lá tem um pianinho e nessa mansão tá tocando a trilha sonora que toca em Spider-Man Web of Shadows. Lá no comecinho, tá ligado? Um toque de piano bem triste, assim. Eu não sei, tá ligado? Se a gente vai na mansão do camaleão ou alguma coisa desse tipo. Porque eu não joguei o game, tá ligado? Vocês podem me falar aí, tipo, a gente vai em alguma mansão e tudo?
É, essa cobertura.
Ah, não, então acho que é isso. Porque, tipo, esse bagulho é tipo um easter egg pro Web of Shadows, tá ligado? Eu achei muito...
Isso. Nossa, eu jogava muito Web of Shadows no Play 2.
Não, o Web of Shadows não é do Play 2, é do 3, né?
Não, mas ele tem uma versão rushada no Play 2.
Nossa, aquela versão é horrível.
Ah, na época eu curtia, cara. Eu jogava muita merda no Play 2 e achava que era bom.
É que é a mesma versão, tipo, Nintendo DS, tá ligado? É visão lateral.
Não dá nem pra chamar de downgrade. É outra parada, é outro jogo, velho.
É um jogo que eu tenho vontade de, sei lá, pegar um emulador e jogar, tipo, a versão certa. Porque parece muito legal.
Não, o Web of Shadows é muito bom, velho.
Ó, uma coisa que, pô, tem que tirar o chapéu, como eles somaram a última caçada de Kraven junto com essa primeira aparição do Venom, achei animal.
Sim, ficou?
Eu gostei, curti demais o Kraven, velho.
Ficou legal.
Nós vamos curar o mundo.
Vamos falar um pouquinho dos personagens agora. Vocês curtiram o Harry? Vocês conseguiram se afeiçoar ao Harry?
Consegui.
Afeiçoar em que sentido? Tipo, me prender nele assim, tá ligado?
Não, tipo assim, pô, esse cara é um cara muito legal. A cena que, por exemplo, que o Norman desce de helicóptero pra contar pra ele que a mãe morreu, eu falei, caraca, muito boa essa cena.
Sim, ainda mais porque é naquela vibe flashback.
É, nostalgia da escola.
Isso pra mim eles acertaram muito, velho. Isso pra mim eles mandaram bem demais. Porque, tipo, acho que teria material pra fazer um jogo prequel, só que ia ser ruim pra tentar criar qualquer tipo de vínculo relevante com o Harry se não fosse via flashback.
É.
Porque Porque ele ficou muito tempo fora, tipo, ele apareceu do nada, e todo mundo, nossa, o Harry voltou, que legal. Mas, tipo, o máximo que a gente teve de contato do Harry era as side quests lá do primeiro jogo.
Já tá pra caraca de ter que ficar, nossa, ficar limpando o céu, nossa, de poluição.
É ruim, mas eu gosto da recompensa narrativa.
Eu não sei qual é, eu nunca fiz, eu tenho preguiça.
Ah, é basicamente o áudio dele se despedindo, dizendo que ele tá indo pra Europa e tal. Só que, tipo assim, a cada missão que tu vai completando, tu vê que a voz dele tá mais rançada, ele não para de tossir. E aí, na última, dá a entender que ele, tipo assim, ele vai entrar no tanque agora, tá ligado? Já não tá falando direito e tal, não para de tossir. E aí o Peter fala, tipo assim, caramba, o Harry tá estranho, assim, pensa que lá. Eu gosto bastante. Mas voltando aqui, eu curti o Harry, cara. Eu gostei também dele ser o Venom. Vou ser sincero que eu não sou preso. Não, o Venom só o Ed Brock. Que Ed Brock? Que se lasca, tá ligado? Tipo assim, pô, usar o simbionte pra tentar manter ele vivo, né? Pra curar a doença. Assim fez todo sentido.
Eu gosto porque a origem eu gosto. É do universo Ultimate.
Não é, não?
Não, eles misturaram as coisas.
Misturaram.
O pior que o universo Ultimate foi isso mesmo, pô.
Gostei da mistura. Achei equilibrado.
Eu curti. Porque, tipo assim, quando você via no primeiro trailer, você pensava, não, é 100% Ultimate. E aí, por um tempo, você pensa que é isso. E aí, do nada, eles te tacam o meteorito. Aí você fica, ué, como assim?
Não, e vem até conceito já do Nu ali e tal.
Exato!
Que não tinha, tipo, símbolo do simbionte. Isso é algo novo, tá ligado? Tipo, aquele símbolo lá, consciência coletiva.
O fato do Venom ter asas é um conceito super recente.
É, eu fiquei chocado na hora, porque, tipo, o Venom é um personagem que eu acompanho o mínimo necessário quando, sei lá, tem um vínculo muito forte com uma história específica do Homem-Aranha. Então, essa fase do Donny Cates eu não peguei. Aí eu, mano, eles brisaram muito ou realmente isso é canônico? Aí eu fui ver, aí, tipo, tinha uma baita de uma capa, eu, caraca, e era recente. E eu fiquei, maluco, que da hora.
O próprio conceito do exército de simbiote que eles botaram ali é recente, pô. Com aquele, sim, círculo da testa. Isso é super recente.
É que, tipo, o exército eu sabia da existência. Eu vi o Maximum Carnage, etc.
É, meteram um grito ali, né?
Exato. Isso eu achei da hora. Mas é que o Venom, eu não tinha visto isso ainda. Então, pra mim, poderia ser algo que eles inventaram. Mas que bom que não.
Ah, lembrei do vilão opcional que eu vi em algum lugar falando que tinha. Carnificina.
É, putz, você lembrou? Então, o Carnificina é na chama. Que é a Yuri, tá caçando essa seita. E ele é o líder da seita.
O Cletus Kasady?
Então, isso que é da hora. Porque, tipo, eles não citam o Cletus até, tipo, os 45 do segundo tempo da última missão. Porque tá falando que, sei lá o que, tal, coisas acontecem. O tempo todo só se refere a ele como líder da seita. E aí, no fim, tá, mas quem é esse cara? Aí a Yuri começa a falar, não, nome X, Y, Z, e no meio do bolo tá Cletus Kasady. E aí você fica, ah...
É, mas, tipo, pô, eles acabaram com todo o simbionte, né? Então, tipo, vai ficar só como referência mesmo, não vai ter cara de ser no futuro.
Tem, porque o que que acontece? Durante essa side quest, eles falam o tempo todo sobre um negócio chamado Ora Carmesim, que, tipo, a seita dele é muito relacionada com o fogo, ironicamente. E aí, uma das coisas que eles fazem é roubar aparentemente o resto do simbionte, só que esse tá vermelho, da Oscorp.
É, não, ô Bruno, eu não sei se você percebeu esse detalhe, mas parece que, tipo, na hora que ele pega o simbionte, tipo, o simbionte de primeira vista, ele não é vermelho, tá ligado? Depois ele vai se tornando vermelho, assim.
Não reparei. Possível que seja isso mesmo.
É, mas por que, cara? Será que ele mudou de cor, assim, tá ligado?
Não, não, o acho Cletus que tem... é pura maldade.
É, pode ser também, né? Tipo, o simbionte sentiu ali e falou, mano, deixar um vermelho aqui, patrão.
É a mesma pira quando, por exemplo, o simbionte, ao longo do jogo, ele fica com o Harry e do nada ele tenta ir pro Peter. É que o Peter, antes de acontecer o que faz o Harry dar o traje pra ele, ele reluta. Ele, opa, não, não. Mas o traje fica tentando ir pro Peter. Até que, bom, rola o que rola e aí ele fica com o traje todo aquele tempo.
Vou te falar, eu gostei muito disso, porque isso pode ser coisa da minha cabeça, mas não sei se foram intenções deles fazendo a história. Mas isso me pareceu uma referência ao espetacular Homem-Aranha. A animação. É o único lugar que eu vi esse conceito do simbionte, ele ama o Peter. E aí ele, mesmo ele estando no hospedeiro, ele quer ir pra ele, tá ligado? Isso acontece. Tanto que no espetacular Homem-Aranha, ele derrota o Ed Brock como Venom, ele se entregando ao simbionte. Aí o simbionte sai voluntariamente do Venom pra tentar ir pro Peter, entendeu?
É, ele sai do Brock pra ir no Peter mesmo, porque ele quer o Peter. Ele sente que o Peter é mais forte.
É, ele sente que o Peter é mais forte e tal. Eu gostei desse conceito. Eu curti muito. Que a trama praticamente é dividida em a primeira metade é contra o Kraven e a segunda metade é contra o Venom, tá ligado? Eu curti demais isso. Porque eles usaram até a parte do Kraven pra tornar a história menos previsível. Como, por exemplo, eu não achei que o Kraven ia ir de base como foi.
Nem eu.
Foi uma baita... Caraca, mó susto aquela cena.
O fato da galera morrendo... ponto, eu achei já surpreendente por si só. Quando começa a falar, tal vilão morreu, Y vilão morreu. E, tipo, tipo, gente.
Que, inclusive, eu achei que ia ter um erro de roteiro crasso ali. Porque quando ele foi no Kraven, eu pensei que ele ia ter um dilema moral que não ia permitir que ele falasse, não, eu não posso matar, não sei o que, não sei o que lá. Mas eu ia pensar, pô, isso não faz sentido. Você matou Deus e muda um minuto atrás, mano. Mas não, foi lá e lau. E ainda matando como Venom mesmo, comendo. Cabeça, caraca, mano.
É, aí depois o Harry até vê assim, tá ligado, as mãos e fala, mano, que eu me tornei, tá ligado? Depois que o Venom, né, o Harry mata o Kraven, ele... Nossa, mano, aquela parte é brutal, velho. O cara come a cabeça do Kraven.
Bravo,
o
mesmo.
Harry olha assim pras mãos do simbionte, vê sangrando, ele vai lá pro cemitério, lá pra igreja onde a mãe dele tá enterrada, e ele começa, né, a conversar, entre aspas, com a mãe dele, e a mãe dele vai respondendo, né? Só que, tipo, na verdade, é o simbionte, né, falando, induzindo o Harry. Aí eu acho muito... desse, porque, mano, tipo, o Harry, ele já ficou, tipo, mais certo nessa decisão dele, tá ligado? De, tipo, espalhar o simbionte pela cidade como uma forma de curar o mundo, porque ele tava ouvindo a mãe dele ali, tá ligado? Era, tipo, o Venom. Era o Venom usando a voz da mãe dele e tentando induzir ele a isso. Então, tipo, eu falei, mano, caraca, velho, sei lá, usei, tipo, os caras fizeram isso, usaram, tipo, uma pessoa sentimental pro Harry, tá ligado? Pra ele fazer essas coisas, sabe?
É o mind trick do Venom.
Eu achei animal esse conceito, só eu vou lembrar disso. Mas me lembrou muito o Shang-Chi, lembra? Aqueles demônios da outra passagem lá, eles usavam a voz da falecida esposa do Mandarim.
O hate com a Silk, eu não tolero, porque na minha cabeça, primeiro que a Insomniac, que até o momento, tipo, não me decepcionou de maneira gritante com o que foi feito com o Homem-Aranha até então. Então, assim, os caras não estão dando um passo maior que a perna.
Tô junto contigo nelas. Inclusive, de novo, eu gosto da Silk, cara. Eu acho uma personagem legal. Eu gosto legal que ela tem teia orgânica, ela solta a teia dos dedos. Eu gosto legal ter esse conceito dela ser asiática-americana. Não sei como é que se fala. Tá certo esse texto? Não sei. Enfim, eu acho legal. Eu acho legal, inclusive, a relação que ela tem com o Peter nos quadrinhos, que ele, por ele ser a mesma aranha, ele tem aquele feromônio muito louco.
Loucura, loucura, loucura. O que eu gosto da Silk é a questão que ela veio de Pecados Originais, que são as melhores coisas que vieram de Pecados Originais, que é os resultados, né? Que são as consequências.
Mas aí pensa, a gente precisa de um terceiro Homem-Aranha nesse universo? Porque a gente tá falando de um jogo, cara. O jogo tem que ter gameplay.
E se tu reparar, o Miles, ele é pano de fundo nesse jogo. Ele não é a história principal.
Sim, ele não tem vilão. Tipo, o ódio dele é com o Lee, mas o Lee, tipo, sabe, ele tá ali pra cumprir o papel de sucessor, um cara que tá pensando em descansar, porque teve uma DR com a Crush em simbionte, e aí verdades foram ditas que não seriam ditas em estado de sobriedade.
Uhum.
E é isso. Mas, tipo, as coisas que rolam com eles, ele só tem alguma coisa pra fazer, só em sidequest. Você vai pegar, ele tá atrás do Lee e é isso.
Sim.
Pô, vou te falar, aquela parte do Lee e o Miles juntos, cara, aquela parte me emocionou. Tipo assim, pô, ele fala, tipo, eu não vou te perdoar.
É isso. Não tem como perdoar ele, mas que não dá pra mais ele surgir.
Não emocionou não, mas eu achei da hora.
Eu achei um diálogo muito bom.
Eu achei emocionante, tá ligado? É porque o Vini não faz missão secundária, mas tem uma missão secundária no jogo do Miles, que pra mim é muito boa, que é quando dá o aniversário do Miles. Aí você vai pegando as gravações do pai, lembra?
Aham, caça o tesouro.
Pô, então, pô, a morte do pai do Miles é uma coisa muito marcante, cara.
É o tio Ben dele.
E, pô, tu vê ele superando isso, tá ligado? Até porque o Martin Lee, a gente sabia que ele já foi uma pessoa boa. Tu usa o bordão da tia May, né? Quando você ajuda uma pessoa, você ajuda todo mundo. Achei maneiro demais, cara. E ele se entrega pra polícia.
A criação do Anti-Venom é maravilhosa. É que você falou de momento emocionante. Eu lembrei de duas sidequests que, tipo, são extremamente, tipo, quando tu tá pensando em platinar, etc, tu vai acabar fazendo, mas assim, tu não dá nada. Tu pensa, nossa, vou fazer isso aqui porque tem que fazer e é isso. E você sai destruído.
Deixa eu ver se eu adivinho uma delas. A mina do telhado.
Nossa, não. A mina do telhado achei super suave.
Eu achei muito top a da mina do telhado. Eu amei aquela sidequest.
É muito legal, mas é que tem duas sidequests em específico que, pra mim, me destruíram. Tipo, eu só não chorei porque eu sou idiota, mas assim, é muito difícil você não chorar.
A do Homem-Areia?
Não. Não, a do Homem-Areia também, mas eu tava pensando nas do aplicativo do Spider-Man. Tem uma, que é uma mulher falando que o pai dela sumiu. Pai ou avô, não lembro. E aí, tipo, não tem luta nem nada. E acho que essas são as missões que mais mostram, tipo, a essência do Homem-Aranha nesse universo. E por que que eu gosto tanto do Homem-Aranha da Insomnia? Porque essa sidequest é basicamente o quê? Tu vai ficar zanzando e caçando a bombinha de asma do tiozinho. E aí você acha ele sentado num banco. E aí, o Homem-Aranha, ele senta pra falar com ele. Ah, tua filha tá te procurando. Tua neta, alguma coisa assim. Ele fala, ah, é porque eu tava lembrando da minha esposa. E aí, esse era o o caminho que a gente fazia todo domingo. Uma parada assim. E ele começa a falar sobre casamento, sobre a vida. E aí o Peter começa a falar com ele. E aí você fica tipo, caraca, velho, eu não esperava sair daqui com a crise existencial. Essa é a primeira. E aí você tem outra, que é do Howard.
Do Howard, cara, que é o cara que a gente pegava os pombos pra ele no primeiro jogo.
A dos pombos, velho, eu fiquei muito bad. Porque ela começa desse mesmo jeito despretensioso. Você fala, é uma parada qualquer. Tipo, putz, é um pedido que nem os 50 bilhões que a gente recebe aqui. Uhum. E aí você chega, vai falar com o Howard, e isso é uma característica muito engraçada. Essas missões você sempre senta. Você começa, você senta, tipo, perto de um pier, alguma coisa assim, e aí o Howard tá falando com você, e ele, tipo, olha, aquela coisa ali, sempre quis andar num barco desse, sei lá o quê. E aí ele fala, nossa, Spider-Man, você foi uma das poucas pessoas nessa vida que me tratou que nem gente. E aí ele fala umas paradas dessa, tipo, muito pesada, e ele começa a falar dos pombos. E ele fala, eu trabalhei 30 anos, eu perdi tudo, perdi minha esposa, e agora eu só tenho os pombos, mas eu tô preocupado com eles, porque eu vou viver uma aventura nova. E aí você pensa, pô, caramba, né, tal. E aí, a sua missão, na prática, é levar os pombos de um extremo da cidade ao outro, que é pra eles irem pra um recanto, qualquer pira assim, tipo, ir pra floresta. E aí você leva eles.
Como se tivesse um lugar desse ali em Nova York.
Exato. E aí tu volta, só que quando tu volta, tem uma ambulância. O Howard se matou.
Eu ia falar isso agora. Eu não sabia disso aí. Eu ia falar agora, pô, o Howard morre, tá ligado?
É real, tipo, ele tava preparando as paradas pra se matar. E aí tu volta e, tipo, tá a ambulância falando, velho, ele se foi. E ele falou que ele se importava muito com você. Tu volta e só tá a ambulância recolhendo o corpo.
Caramba, que pesado,
é
cara.
É pesadíssimo.
Caraca.
Eu fiquei transtornado com essa missão.
Não, e o Howard, no primeiro jogo, quando você pega todos os pombos, tu sentia um clima de bad vibes ali quando ele falava da esposa, que morre de saudade dela. Aí ele pegou os pombos e a companhia. Ele gosta de acreditar que a alma dela está dividida nos pombos, aí gosta de ter todo mundo junto, alguma coisa assim. Caraca, que triste, velho.
Sim, é um soco no estômago, você fica, caraca, eu não estava pronto pra isso. Eu queria soltar a teia e andar com os passarinhos, tá ligado?
Não, e é uma história que a gente veria. Aquelas historinhas curtinhas do que vem, né, pra ocupar a página no GV, tá ligado? Uma história curtinha de começo, meio e fim.
Aquelas especiais, né, que geralmente
tem. Sim. Inclusive, a Panini parou de fazer isso. Volte com isso, Panini, por favor. Uma coisa que a gente não pode não mencionar aqui. Quando a gente tá lá na missão final, né, depois do Venom ter matado o Kraven, ter transformado Nova York no apocalipse de simbionte, eu pensei assim, cara, será que a gente vai matar o Harry, velho? Porque eu pensava assim na minha cabeça, né? Se a gente matar o Harry, o Norman vai virar o duende, por causa disso vai querer se vingar da gente. Se a gente manter o Harry vivo, eu não conseguia ver razão pro Norman virar o simbionte. E aí eles acharam meio termo, ó. Deixa ele vivo, mas vegetando. Aí pronto, aí o Norman é a Hannah Montana, melhor dos dois mundos. Aí ele tá vivo e o Norman quer se vingar.
Eu não curti tanto.
Por que você não curtiu? Porque eu achei legal.
Porque, na minha opinião, não é forte o suficiente, tá ligado?
O quê? Pro Norman ficar pistola?
É porque lá, ele tava numa situação muito merda. O Norman é um cara lógico. Tava numa situação absurda. E eles não fizeram nada demais. Só tiraram o Venom dele. Tem câmera. Tem como saber. Mano, não faz sentido o Norman ele ser um cara da emoção nesse sentido e ficar... Não. E o que você fez com meu filho? Como assim, cara? Eu tô filho?
Pô, cara, mas o Norman da Insomnia, que ele não é assim que você tá pensando, velho. Desde o primeiro jogo, velho.
Ele é muito emotivo.
É, pô.
Vamos lá. Bafo do Diabo. O cara tá tocando um baita de uma arma biológica no coração da cidade porque ele quer acompanhar o bagulho de perto. Porque ele acha que isso pode resolver o bagulho do filho dele. Aí, como se isso não fosse suficiente, ele pegou uma parada que veio do espaço, fez coisas com ela pra falar, beleza, isso aqui acho que resolve o bagulho do meu filho. E aí, isso inclusive abre brecha pra justificar ele virar o duende no terceiro, porque, por exemplo, uma parada que eu tava conjecturando aqui, poderia ser, o lógico seria o Soro G, ele aplicar nele, mas, por exemplo, pode ser, eu não sei como vai ser construída a narrativa, mas, por exemplo, ele pensar em testar no Harry, mas por conta das merdas que aconteceram, ele falar, não, não vou testar no meu filho de novo, vou testar em mim.
Ué, mas eu acho meio idiota ele não ter a doença.
Ah, não, mas, ok, é possível.
Eu acho que eu concordei um pouquinho com o Vinícius, eu acho que no terceiro jogo, talvez ele desenvolva melhor isso de por que que ele vai querer se vingar e tal. Porque realmente, pô, ó, não mata meu filho. Filho não tá lá? Porra, não matamos, caraca. E tipo assim, a cidade ficou em um caos generalizado. E a gente tem que lembrar que o duende funciona também com uma segunda personalidade, tá ligado? Tem que levar isso em consideração. Ele pode tomar o soro do duende e aí o duende faz ele pirar. Uma coisa que eu não quero que eles façam, não bote o soro no Harry, aí o Harry vira o duende. Pô, o Harry vilão duas vezes seria zoado.
Ah, não. E aí, tipo assim, vai ser o Norman, o duende verde normal, e o Harry, o duende macabro, tá ligado?
Devia ter me deixado vivo. Queria que estivesse aqui para que pudesse cuidar da casa dele.
Tome cuidado com seus desejos, meu chapa. Eles podem se realizar.
Mas enfim, voltando aqui, eu podia jurar, eu apostaria dinheiro que a primeira ou a segunda cena pós-crédito do jogo seria envolvendo o jogo do Wolverine. Sério, velho.
Não acho que vão conectar tão fácil assim.
Tão cedo.
Não, porque, pô, é da Insomniac, tá ligado? É propaganda grátis, tá ligado? Eu não vejo por que não.
Não, pra que criar hype desnecessário?
Dá pra fazer isso na DLC. DLC tá aí, ó.
É verdade. Esse jogo com certeza deve sair uma DLC, tá ligado?
Eu quero que saia mais 5, mas vai sair só umas 3, se pá.
É, pô, a DLC pra gente jogar com a Silk, pô.
Não foi nenhum, deve sair umas 3 ali, umas 4. Se eu não me engano, a do primeiro jogo foi 3 DLC, não foi?
Foi 3.
Então, provavelmente no 2 também vai ser 3.
Talvez mais, porque, pô, teve o jogo do Miles. Eu não acredito que vai ter um Miles 2. Ligado? Então deve ser mais DLC pra esse primeiro, é o suficiente.
Eu acho que uma DLC seria da hora ter o Carnificina, tá ligado? Porque, mano, o Carnificina, ele é um vilão, tipo, de alta patente, eu posso falar, tipo, de uma imagem muito alta. Então, tipo, eu acho que se eles forem meterem no Spider-Man 3, eu acho que ele não teria muito espaço no Spider-Man 3, porque eles dariam, tipo, mais atenção pro Norman, tá ligado? Então acho que seria interessante ter uma DLC contra o Carnificina no 2.
Não só o Norman, a volta do Dr. Octopus, que é o vilão que o Dan Slott, inclusive, gosta demais.
Essa volta do Octopus, a gente tava conversando mais cedo, mas assim, cara, tipo assim, tudo depende de como eles vão contar a história, obviamente, pode ficar muito bom ou muito ruim, mas tem indícios o suficiente pra pelo menos uma DLC com um superior. Eu ia amar.
Uma DLC, tipo, mais provável.
Pô, eu acho que superior é pra estar no jogo, né?
É, eu não acho que superior seria de DLC não, Bruno. E tipo assim, pô, aquela piscadela, tipo assim, o que que você tá escrevendo aí? Tipo assim, ele fala, o último capítulo, eu falei, pô, mano, não, nossa, brinca com isso não, velho.
Nossa, aquilo
não pegou. Brinca com isso, mano. Porque, caraca, a gente quer ver o Peter do Mal de novo,
cara. Eu não quero.
Então, por isso que eu acho que, tipo, não seria na história principal.
Mas não dá pra fazer isso em DLC, cara. Isso é grande demais pra uma DLC.
Pode ser um jogo DLC a lá Miles Morales.
Ah, mas acho que aí seria paia.
É, e no final você volta.
É, tá ligado? A ideia de jogar com Homem-Aranha mais violento me atrai.
Já ter visto esse jogo.
É, tipo, o máximo que você vai ter é aqui.
Eu queria mais tempo, assim, do Peter bem malvadão, cara. Sei lá, mano. Eu acho que o processo dele ficar, tipo, passa assim, tá ligado? Sendo consumido pelo subiante. Eu, pra mim, foi muito rápido, tá ligado? Não sei se foi só porque eu acompanhei pelos vídeos
eu
ou coisa.
Eu te entendo, mas eu entendo a Insomniac porque...
Todo mundo já sabe disso.
Esse jogo, ele tem um problema muito grande. Eu lembro quando eu tava conversando com o Bruno, me fugiu total a palavra, mas depois eu consegui recuperar a palavra, que é ritmo. Ele tem um grave problema de ritmo esse jogo. Porque assim, início do jogo, correndo, muito bom, maneiro pra caraca, mó tenso de parada rolando. Depois dá uma pisada no freio, que dá essa sensação de que você ficou muito tempo jogando, mas quando tu olha, tu não ficou. Caraca, bizarro. E aí, quando tu vê o total, tu vê que tu jogou pouco, tá ligado? Até a Ivila percebeu. Ela chegou assim, caraca, quando tu jogou o God of War, tu ficou mais tempo jogando. E eu fiquei, tipo, piada. O God of War Ragnarok. E o Homem-Aranha foi, tipo, muito rápido. Só que pra mim foi uma vibe, tipo, demorei pra caraca. Demorei muito.
É, eu acho que deve ser por causa dos momentos intensos que tem, não sei, tá ligado?
É, eu acho que eles não conseguiram balancear muito bem. E aí eu acho que, como eu falei zoando no início, mas eu acho que foi realmente a solução deles pra tentar equilibrar, foi fazer um jogo menor, tá ligado? Com escopo menor, porque aí a gente consegue diminuir as coisas que acontecem na história, não vai ficar mais longo aí. Porque, cara, imagina se eu tivesse mais 10 horas com o ritmo que ele tava tendo, seria insuportável.
E eles encheram mais com missões secundárias, de importância de enredo, já pra não encher, né?
Tem muita missão secundária.
É, eu fiquei surpreso. E o que eu ia falar no início, né, acabei não falando, era justamente isso, que, tipo assim, tecnicamente, eu acho esse jogo muito bom. Mas na parte de narrativa, eu acho que ele tem esse problema muito grave que, pra mim, ele é inferior ao primeiro, tá ligado? Tecnicamente, não tem como comparar. Pô, SSD, PS5, Ray Tracing.
Pô, mas em questão de história, você prefere o primeiro ou o segundo?
Prefiro o primeiro.
Caraca, eu tô pensando nisso já 2 dias de cedo e eu não tô conseguindo chegar numa solução, velho.
Eu acho a história desse jogo muito morna. Ela não me empolgou em nenhum momento. De tipo assim, meu Deus, preciso fazer tal coisa. Eu quero te falar o que eu senti no primeiro jogo e o que eu senti no God of War. E também não senti no Ragnarok. Só senti no primeiro God of War. Que é aquele momento que o Baldo pega o Atreus. E você sente um desespero na tua alma que você vai ter que ir lá pra resolver essa merda. E sim, você vai tipo, caraca, com um empenho absurdo pra fazer aquilo.
Sim.
No primeiro jogo, eu senti isso também. Porque no final, narrativamente, eu tava muito envolvido com toda a trama do Octopus. E eu queria resolver aquela parada também, no final do primeiro jogo. No final desse, mano, o escopo era maior? Era maior. Mas, tipo assim, eu não tinha o vínculo que eu tinha com o Harry. Sinceramente, pra mim, não era o mesmo que eu tive com o Octopus. Foi muito mais bem desenvolvido com o Octopus.
Eu concordo, assim, tipo, eu acho que a história do primeiro jogo, não que a história do segundo seja ruim, mas só, acho que a história do primeiro jogo te pisga mais, assim, sei lá, velho.
Pô, pior que eu tô concordando com o Vinícius, velho.
Não, essa daqui, a do 2, ela é mais inchada, né, inflada, ela vão ter mais conceitos maneiros e tal. Mas eu digo, tipo assim, narrativamente, pelo menos me pegar mais, cara, o primeiro foi muito melhor.
O segundo, ele tem um problema grande, especialmente pra gente que acompanha os quadrinhos, etc, que narrativamente ele já era previsível. Só que pelo fato da gente já ter visto essa história mais ou menos parecida em quase todas as adaptações do Venom, ficou aquela coisa, tá, eu sei o que vai acontecer daqui a pouco. Então é difícil se prender tanto numa história que ela sempre é previsível, tá ligado?
Certo. Pô, mas eu concordo, mas por exemplo, no primeiro a gente tinha o Octavius. Todo mundo sabia que ele ia virar o Octopus.
Caraca, bom argumento, Vini.
Mas, tipo assim, eles conseguiram te fazer sentir o Peter, aquele choque na alma. Ele te quebra, cara. Pô, aquele final é muito emocionante, a conversa dos dois.
Eu, diferente, eu sou aquela pessoa que se apega a detalhes que ninguém liga. E, cara, no primeiro jogo tem umas paradas que me pega demais. Como, por exemplo, de vez em quando, tinha missões no primeiro jogo que a gente tinha que só ir lá no laboratório. Às vezes pra costurar roupa, pra arrumar um gadget, alguma coisa assim. E a gente sempre encontrava o Octopus fazendo uma coisa nova. Cara, a parte que ele consegue desenvolver pro braço se esticar e mexer, mano, tu sente um arrepio na espinha naquela parte, tipo assim, quando ele joga a bolinha, lembra? No início ele só pega a bolinha, e aí quando tu volta lá uma segunda vez, ele já tá fazendo malabarismo rápido pra caramba, com a bola girando velocidade, flogando.
Dá tipo uma sensação, cara, eu tô vendo um monstro nascer.
É, eu tô vendo um monstro criado aqui, tá ligado? Ou, por exemplo, quando o Peter tá tentando convencer a Kyrie, tipo assim, pô, tira os braços um pouquinho, porque se a gente não mexer na interface neural, você pode prejudicar a sua cabeça. E aí ele fala, vai, tipo assim, eu estou bem!
É.
Aí ele, tipo assim, desculpa, Peter. Tá ligado? E falou, pô, esse momento era muito bom, cara. Tem uma sequência animal no primeiro jogo, que é a fuga da balsa. Que os vilões estão saindo, tal, e pau. E aí, pô, quando os vilões estão lá, tipo, chutando.
Nossa,
e aí,
do nada
aparece. Caraca! É, quando aparece o Octopus.
É maravilhoso.
É, cara. Nossa, velho. E aí ele pega o Homem-Aranha pelo braço. E aí o Octopus sabe que é o Peter, tá ligado?
Sim.
E aí ele fala, não interfira. E joga ele assim. Fala, nossa, mano. Aquilo ali, cara, foi uma introdução de vilão que a gente já sabia que ia acontecer. Mas foi animal, cara.
Então, cara, eu esperava isso nesse jogo em algum momento. E não aconteceu, assim. Aconteceu um monte de coisa grande pra caraca.
Mas eu acho, Vini, isso é uma coisa que tem muito a ver com o nosso amadurecimento como consumidor de cultura pop. Por exemplo, eu e você vamos concordar que, por exemplo, hoje, isso seria impensável o Marcelo de 15, 16 anos falar isso. Que pô, o Dr. Octopus é muito mais legal que o Venom.
Uhum.
Tá ligado? E se eu falar isso pra mim mais jovem, eu falo, você tá maluco, o Venom é muito mais legal. Sendo que não é. Porque hoje eu dou valor a outros aspectos de um vilão, tá ligado? Porque o Venom é um berserker.
É, eu sou um cara grandão.
E eu acho as complexidades que o Dr. Octopus traz muito mais legais. E outra coisa, a motivação do Dr. Octopus no primeiro jogo era muito legítima, tipo, o Norman é um merda. A gente sabe o que ele vai se tornar.
Ele ferrou a vida, tá ligado, do Otto.
E quando o Homem-Aranha salva o Norman do Otto, o Norman ainda dá aquele sorrisinho safado de vilão conseguindo se safar, tá ligado? Tipo assim, pô, que merda, tá ligado? A própria batalha final é toda carregada de emoção, cara.
Nossa, caraca, aquela batalha final, cara, no prédio. Nossa,
mano. Aquela batalha final é muito boa.
Não, e as coisas do Peter, tá ligado? Falando que o Otto era o herói dele, que ele se inspirava.
Nossa, no, e é muito emocionante, me quebra muito.
Nossa, toda aquela luta dos prédios, aquela jogada de câmera, de se desviando dos braços, putz grela, mano. Não teve nesse jogo nenhum momento que foi igual aquele momento da Tia May.
Não, mas aí tudo bem.
Mas nem com Octopus.
Exato, isso é o problema pra mim. Porque assim, tudo bem, o da Tia May é um bagulho assim que é um em um milhão. É uma carta que você gasta uma vez, tá ligado?
É. Tudo bem.
É a morte do Tony Stark.
É, e gastaram muito bem.
Exato. Gastou muito bem. Então, eu já não esperava ter uma cena de nível emocional como a da Tia May. Tranquilo. Não reclamo de hoje não ter isso. O meu problema é de não conseguir fazer isso com uma batalha final, uma luta contra o vilão. Que eu acho que é importante, cara. E aí, a escolha do Venom, eu acho muito superficial. Sinceramente, eu acho que eu tô falando um negócio absurdo aqui agora pra vocês. Uhum. Eu acho que seria melhor o Kraven. Porque o Kraven teria mais capacidade de entregar um final assim do que o Venom. Eu não consigo ver o Venom.
Aí eu discordo, porque o Venom é o Harry, cara. Ele não tem nenhum vínculo com o Kraven.
Pera aí, mas o Venom ser o Harry é uma parada que é complicada, porque o Venom não consegue ser um personagem que ele vai transmitir emoções, que vai transmitir impacto. Não vai, mano.
E se você parar pra pensar, o mais perto de emocionante que a gente chega a ter, desconsiderando a parte, a tentativa deles de, meu Deus, o Harry vai morrer ou não e tudo mais, cara, a luta do Peter com o Kraven, dele falando, tipo, tá morrendo, etc e tal. E aquela beira do surto, assim, cara. Ali acho que foi o mais perto que eles chegaram. E assim, mais perto, bem distante, tá? Bem distante.
E mesmo assim, eu discordo de você, porque pra mim, mais perto que eles chegaram foi o Peter versus Miles.
Nossa, eu não senti emoção nessa luta?
Também não. Bem lembrado, Bruno. Realmente, não. Eu lembro que quando saiu que ia ter isso, eu falei, caraca, vai ser um momento muito épico no jogo quando tiver Miles versus o Peter. Não foi.
Não foi. É uma luta chata e só.
Nada demais.
Eu achei tão bacana, velho.
Eu acho que essa luta podia ser um local diferente, um contexto diferente.
Talvez a ambientação impactaria.
Isso, porque tipo, eu acho que seria mais foda só o Peter dando a louca mesmo, tá ligado? E o Miles tendo que parar. E não, tipo, sei lá, o Peter indo resgatar o Miles e no final o Miles tendo que ajudar o Peter a se livrar do simbionte. Eu acho que seria muito mais foda, tipo assim, o Peter realmente tá consumido pelo simbionte. Aí, sei lá, acontece alguma merda na cidade e, sei lá, o Peter acaba passando os limites. Eles acabam vendo que, tipo, o Peter realmente precisa ser parado, tá ligado? Aí o Miles chega lá pra deter ele e tudo.
Mais perto que rolou foi quando o Peter surta, né? Tipo, quando ele fala, vou dormir, sim. Rola aquela invasão e tudo mais, que é quando o Miles
chega. Nossa, essa cena foi iradíssima.
Com a MJ é muito animal. Você fica, putz, ferrou, velho.
Tenso pra caraca.
Muito boa essa cena.
Cara, aquilo lá é tipo, você vê um monstro mesmo, viado. É um...
Nossa, caraca, cinematografia top aquela ali. E detalhe, um conceito que eu vi pela primeira vez também na animação espetacular Homem-Aranha. Que o Peter dorme e o simbionte toma o controle e enche os vilões na porrada.
Isso acho que acontece com o Sexteto Sinistro, eu acho.
O Sexteto Sinistro, é. E aí ele acorda, que aconteceu? Aí ele vê a notícia e caraca. Aí o simbionte foi e encheu os vilões na porrada.
Pô, será que esse elemento pegou algumas partes desse seriado, tipo, pra usar como inspiração no jogo, velho? Porque,
eu não duvido.
Eu acho total. É muita coincidência ter duas inspirações tão claras assim. Tanto essa do desejo do simbionte pelo Peter, né? Uma coisa que você vê duas vezes, porque mesmo o Venom, ele não quer matar o Peter, né?
Sim. Ele quer o Peter.
Sim. É, então. Isso é uma parada que eu gosto da Insomniac. Eles têm muito respeito pelo personagem. Isso é uma parada que eu sinto bastante. O que tu tinha comentado, Vini, em relação ao lance da narrativa, eu tava pensando aqui, né? Uma coisa que acho que me deixou tão ansioso pela história, etc. Acho que, tipo, de fato não teve momentos, meu Deus, emocionantes, tal qual eu te amei, de fato. Mas acho que a curiosidade era uma parada que me movia a maior parte do tempo. Então, por exemplo, antes de definir quem ia ser o Venom de fato, pô, beleza, eu não tinha 100% certeza que ia ser o Harry ainda. Porque como o Harry tava numa boa ainda, eu não achei que eles iam criar um momento para gerar a discussão toda que rolou.
Porque pra mim é bem fraco, tá?
Sim, foi tipo, um dia de mau humor, tá ligado?
É, acho muito fraco o Harry virar o Venom, assim.
Podia ter sido melhor trabalhado.
Mano, teu amigo de criança, pô, o cara vacila contigo um tempinho, tu vai querer matar o cara? Não, pô, é teu amigo desde criança, pô, não vai
tu vai também considerar o somzinho pelo cara, tá ligado?
Não faz sentido, é muito fraco.
Mas o lance de, por exemplo, as várias conexões que foram rolando. Então, por exemplo, você tem ali os momentos de hoje pra caçada do Kraven. E aí, por exemplo, quando o Venom aparece e, bom, rola a morte do Kraven, foi uma parada que eu fiquei, beleza, eu não achei que essa linha seria cruzada. E aí, quando começa o papo de, beleza, simbiontes, nossa, a minha mente ficou, beleza, eu preciso zerar isso aqui pra ontem, vou comprar um estoque de energético, porque, tipo, eu quero saber até onde eles vão nisso daqui. Eu não sei o quanto eles vão falar de Nu, quanto que eles vão mostrar outros simbiontes. E, tipo, eu tomei um spoiler de idiota. Eu fiquei muito triste com isso. Porque eu tava jogando a Lara, eu tava, putz, essa voz aqui é de quem? E eu fui pesquisar na Dublapédia quem eram as vozes dos personagens. E da MJ, já tava MJ barra Scream.
Ah,
e aí eu fiquei, não é possível que vão fazer isso. E aí deu tipo 20 mil, apareceu, caraca, eles realmente inferem Scream aqui.
Vocês disseram, eu achei todas as batalhas de chefe incríveis. Essa eu também achei, só achei ela muito longa.
Nossa, eu odiei as batalhas de chefe.
Nossa, tipo, pelo vídeo dá pra ver que era muito longa mesmo. É tipo, são três partes de luta.
Eu não gostei do estilo.
Como assim, do estilo? Do estilo da grito?
Eu não gostei do estilo das batalhas de chefe. Eu não gosto dessas batalhas que você derrota e aí tem uma cutscene e aí enche o HP de novo. Eu não curto isso, cara. Eu não gosto disso. Bota a merda de um HP só, pô.
Põe uma barra inteira e põe... Tipo, acho que Crash tinha isso. Eu não tô lembrando de outros jogos, mas... Tipo, por exemplo, tinha a vida inteira e tinha meio que umas demarcações. Então você sabia meio que quando o padrão de ataque ia mudar.
Ah, isso, é. Crash tinha isso. De Crash tinha isso, não. Não, mas tem muito jogo que, tipo, vai caindo. Tipo, sei lá. Mas, por exemplo, Zelda, Tears of the Kingdom. Quando geralmente chega em 3 quartos ou metade, ele vai mudar o padrão. Vai virar, vai evoluir e tal. Tudo bem, acho muito melhor. Esse negócio de ficar resetando é muito ruim. Porque eu não sei se uma batalha vai ser 3 vezes que reseta. Se vai ser 4 vezes que reseta.
Eu demorei muito tempo pra descobrir, mas tem umas bolinhas muito furreca embaixo da vida que tu consegue saber quantas vezes tu vai ter que derrotar aquele boss.
Ah, é, rapaz?
É, mas assim, véi, é muito escondido. Mas tem as bolinhas marcando, teoricamente, tipo, por exemplo, o Venom, eu sabia que eu ia ter que lutar com ele umas 3, 4 vezes. Porque tinham, se não me engano, tinham 3 bolinhas, então eram 4 vezes. Porque era, tipo, cada bolinha representava uma barra cheia. Uhum. Então, quando zerar, ia dar 4. Eu achei muito horrível, porque, tipo, esse lance do parry, eu não gostei. Eu gostava muito do outro jogo, porque conforme você vai aumentando a quantidade de inimigos, etc, velho, apertar a bolinha já é muito, assim.
Igual o primeiro jogo, não dava pra ficar, né?
Não! Eu gostei das mudanças que eles fizeram, mas o parry em específico eu não gostei. Eu senti falta de gadgets mais específicos, porque, por exemplo, quando tu tá fazendo stealth, tu não tem gadget. Tu tem a linha lá que tu monta e é isso. Tu não tem, por exemplo, teia de impacto, que era útil pra caramba, aquelas minas laser. Nossa,
era muito boa a teia de impacto, caramba, nossa, saudade.
Não, tu tem sim, cara. Tem aquele do raiozinho lá que tu joga lá no...
menos, mas não é a mesma coisa em stealth, por exemplo, tá ligado? Em stealth eu não cheguei a testar. Talvez eu tenha testado, não deu certo e eu só ignorei. Mas, tipo, pra stealth eu sinto que eles colocaram a linha lá pra facilitar bastante, mas tiraram várias outras coisas.
Pedi alguém à minha altura. E isso é o que me trazem.
Senhor, que tal uma nova área de caça?
Acendam um fogo. A grande caçada começou.
Uma coisa que eu curti no enredo, pra gente não esquecer, eu achei legal que eles deram conclusões pros vilões do primeiro, né? Foi todo mundo de base.
Eu ia falar disso aí, porque, cara, sei lá, mano, acho que podia ter algo a mais desses vilões. Tipo, os caras simplesmente foram mortos, tá ligado? Pelo Kraven.
Ah, tu não vê nada, né?
Eu super compro que eles seriam mortos pelo Kraven mesmo.
É que aí entra no lance de, tipo, o tempo de vida que o Homem-Aranha tem e a relevância... Tipo, como eles não vão ser mais tão trabalhados e... Beleza. E assim, não morreram tantos. Morreram alguns. Foi, sei lá, 5 spa no máximo.
Foi quase assim.
É, né? Caraca, muita gente, velho.
Sim, mas considerando o panteão...
Ah, não, mas tipo, morreu só os caras... Ah, acho que os maiores, assim, a gente pode dizer, tipo, morreu o Scorpion e outras pessoas.
Vamos chutar aqui os vilões pro terceiro jogo. A gente já tem confirmadaço. Duende Verde e o Octopus. Carnificina pode rolar?
Carnificina, eu acho que pode vir em DLC.
É, o Carnificina pode vir em DLC, mas... Quem sabe, vai?
Ó, eu fui caçar a lista aqui porque, bom, eu tenho vilão demais por metro quadrado. Não vai encaixar, mas seria muito legal se tivesse. Talvez no jogo da Silk.
Isso não vai acontecer, Bruno.
Eu tenho fé, não tesoure a minha Silk.
Spider-Man Sin Dimon.
Pra mim, dá pra fazer se eles começarem a falar de Aranha-Verso. Não duvido.
Ainda vai ser preço cheio, tá ligado? 300 pau no Spider-Man Sin Dimon.
O Bruno, Aranha-Verso, sendo que, pô, a Silk, não. Não.
Dá
Bruno.
Pra fazer, dá pra
não
fazer.
Não vamos por esse caminho. Véio. Chega de multiverso, velho.
Por que você acha que eles estão jogando a Silk lá? Só de alegre?
Cara, eu não faço a menor ideia.
Pra mim, foi inventou a história.
Porque pra vender, o jogo não é. Porque não vai vender mais porque tem a Silk lá.
Ah, nem é uma personagem muito conhecida do público geral.
E além disso, pra mim, a gente tá falando de um jogo aqui. Se for pra trazer um personagem novo, sou favorável. Mas que traga algum que tenha uma gameplay diferenciada, velho. Não outra aranha.
Mas Gwen, eu super curtiria jogar de Gwen.
Por mim, seria melhor trazer um personagem não aranha.
Ah, ou sabe um bagulho que seria da hora no multiverso? Seria em Sonic Games fazer, eu acho, tá ligado, jogos de outros Spiders. Porque imagina um jogo do Spider-Man Noir.
Tá, esse provavelmente vai ser o Homem-Aranha 5, tá ligado? O Homem-Aranha 5 vai ir por esse caminho aí.
Isso me lembrou um dos melhores jogos do Homem-Aranha, que é o Shattered Dimensions.
Ah, nossa, esse jogo é muito bom.
Bom demais.
Esse jogo era bacana mesmo.
É, cara, quando eu joguei esse jogo pela primeira vez, eu pirei.
Morbius seria legal. Morbius acho que dá pra trabalhar.
Morbius dá pra rolar. Eu pensei que ele teria nesse jogo, inclusive. Porque tinha um Dr. Michael no primeiro, lembra? Que é o cara que faz a cura do bafo do diabo.
Caraca, pera. Eles não dão ponto sem nó. O nome do cara é exatamente o mesmo. Eu só me toquei nisso agora. Ou seja, nada impede que num terceiro, e ele trabalhava com as paradas diferenciadas, ele continue fazendo coisas com o bafo do diabo ou experimentos genéricos, e ele acaba virando o vampiro de fato.
Eu não duvido, não.
Eu não tinha me tocado no nome.
Marvel's Spider-Man 3. Vocês acham que vai ser só o Miles ou vai ser um Peter lá também?
Vai ter Peter.
Vai ser um Peter voltando à ativa por conta do caos que vai rolar.
Voltando, sendo que ele acabou de de sair, né, velho?
É. É
engraçado.
Eu falei isso com você na nossa última gravação. Pô, mano, quer fazer uma despedida? Faz o que achar melhor, mas não traz de volta, mano. Porque aí o próximo jogo não pode ser uma despedida.
É que tudo depende, porque, por exemplo, eu tive um sonho uma vez, bem distante, assim.
Vai, desenvolva, Bruno.
Pensa comigo. Tu tem um jogo aqui, Peter tá se aposentando, vai começar a fazer as coisas com a MJ, beleza, livre, leve, solto. Dependendo do rolê, eu mandei um link lá no grupo depois, que eu achei muito interessante o jeito que a pessoa construiu a linha de raciocínio. Que é tipo, o Duende aparece, na real, Miles não dá conta dele sozinho, ele sabe a identidade dos dois, vão ter umas lutas ali, piriri-pororó, e ele vai tentar jogar MJ e Hayley. E aí, na teoria do cara, a Hayley morreria pro Miles ter mais um trauma, etc. Mas, eu estava pensando em um cenário futuro à la Marvel 2. May Parker como Spider-Girl no futuro. Ou, quem sabe, um renove seus votos lá na frente.
Vai. Não tem por que não sonhar.
Mas, tipo assim, você fala em ter a May Parker como uma personagem jogável ou só, tipo, uma personagem?
Ah, não. Na minha cabeça, tipo, depende de em que momento vai rolar, mas, tipo, Garota Aranha. Provavelmente personagem jogável meio pro fim do jogo, se não for, tipo, preparar o terreno pra que ela apareça no próximo, tá ligado? Pra não deixar necessariamente só o Miles, porque, tipo, eu não acho que o Miles tem tempo de vida o suficiente pra tancar um jogo solo por muito tempo.
Cara, eu acho que, sei lá, tipo, esse final do 2, mano, do Peter, tá meio que, entre aspas, se aposentando, dá muito mais espaço, assim, pro Miles agora, tá ligado? Eu acho que o Marvel Spider-Man 3 vai ser um jogo muito mais focado no Miles. Tipo, eu acho que de Spider mesmo pra jogar, acho que vai ter só o Miles no terceiro. Acho que o Peter não vai ter como jogar com ele.
Isso não existe, cara.
Eles iam matar o jogo se eles fizessem isso.
É, o Dr. Octopus, ele é um vilão intimamente ligado com o Peter Parker. Ele sabe a identidade secreta, tá ligado? Se o Peter não fizer nada, ele vai bater lá na porta, tá ligado? Vai bater toque, toque, toque. Quem é? Sou eu. E acabou. E dessa vez o Peter não vai ter como correr do rolê.
E aquele negócio, a regra de roteiro é clara, né? Se você se aposenta e você volta, você morre.
É, eu ia falar isso agora. O Peter tem que morrer no terceiro jogo, então, pô. Imagina, tipo, o Peter morrendo e o Miles ficando ali, e o Miles virando, tipo, literalmente o Spider-Man único, tá ligado? De Nova York, com o Peter morto lá, e ele tendo que honrar o legado dele.
Aí seria um final emocionante.
Seria massa.
Bom momento pra fechar a trilogia.
No alto.
Isso aí, quero o Peter morrendo no terceiro.
Se alguém se arrepender, tem o Chacal pra fazer merda com o clone. É, já mete clone saga e já era. Pimba.
Deixa longe essa trama do clone, pelo amor de Deus. Vamos fugir disso. Provavelmente, o próximo anúncio desse jogo vai ser uma DLC, as DLCs, que com certeza vai ter. Depois, eu espero que seja o jogo do Wolverine, e só depois que a gente ouça falar de Homem-Aranha 3. Mas eu tô muito curioso pra saber como é que vai ser esse Wolverine, mano. Muito curioso. Os padrões de hoje em dia, tu fazer um jogo do Wolverine, ó. E tipo assim, o pior é que, tipo assim, a gente fez aqui algumas críticas pontuais, mas a verdade é que a Insomnia tá, pô, top da balada.
Não, estou satisfeito com o jogo,
pô. Os caras fizeram dois excelentes jogos. Até o Miles, que é um jogo menor, é um jogo excelente. Os jogos são lindos visualmente. A história pode ser até ok, mas é ok pra bom. Tá longe de ser uma história ruim. Então, cara, os caras estão com muito nome na praça.
Dublagem, ó. Dublagem
perfeita. Eu acho que a voz que eu mais gostei foi a do Peter e do Miles, ironicamente.
Voz do Venom.
Eu gostei muito da dublagem do Kraven, velho.
Ah, do Kraven eu fiquei meio...
Do Kraven, ele é ator.
Ator global, se não me engano.
É o Rodrigo Lombardi.
Pra gente encerrar o programa, tem uma outra questão que eu gostaria de levar pra discutir, que o Vinícius trouxe nos programas anteriores, que é: e agora, Sony PlayStation? O que tem pra sair agora, gente?
É mesmo, né?
De jogo exclusivo?
É, não tem exclusivo nenhum.
Porque, por exemplo, a galera da Sony, e eu me incluo nisso, gosta de zoar a galera do Xbox, porque não sai nada. E o que sai pra eles, tipo assim, tu não fica morrendo porque não vai jogar um...
Forza, Halo,
Gears of War. Tu não vai morrer porque vai ficar sem jogar isso aí, tá ligado? Porque, inegavelmente, eles têm o melhor serviço. E quanto mais tempo a Sony ficar sem um exclusivo, mais isso vai ficar evidente.
Esse assunto, na minha cabeça, ele é bem longo. Porque, assim, a Sony, ela tem esse péssimo hábito de lançar de tempos em tempos bons jogos. Mas ela não faz isso com uma constância suficiente pra falar: meu Deus do céu. Até porque o jogo hoje em dia tá caro. Então, você tem uma parada tipo Game Pass, tipo, é muito mais tentador. E as próprias Sony tá querendo, tipo, depois de um tempo ela lança pra PC. Então, não é tão exclusivo assim. Então, assim, a Sony, ela tá fazendo muita merda por metro quadrado. O serviço de assinatura dela é uma fortuna. Tem várias paradas que não entram e só tá dando tiro no próprio pé. E a Microsoft brincando de comprar a empresa.
Então, caraca, um dia a Microsoft vai mandar no mundo dos games, cara.
É, Disney dos games. Pode pode ser, eu não sei como vai ser construída a narrativa, mas, por exemplo, ele pensar em testar no Harry, mas por conta das merdas que aconteceram, ele falar, não, não vou testar no meu filho de novo, vou testar em mim.
Ué, mas eu acho meio idiota ele não ter a doença.
Ah, não, mas, ok, é possível. Mas, se eu não me engano, tinha uma pira que o sangue dele tava meio estranho. Quando ele quebra o copo no primeiro jogo, se eu não me engano, sai uma parada verde.
Não, não sai não, Bruno.
Não sai?
Sua mente tá te enganando. Não, não sai não.
Ok, eu sou daltônico, é possível que seja isso. eu sou daltônico real.
Isso não aconteceu, real. Bruno.
Você é daltônico?
Real.
Qual é a cor da minha camisa?
Ah, vai a merda. Nossa, odeio essa pergunta.